Estamos em 2 Samuel 7, estamos vendo esse grande intercâmbio entre Deus e Davi. E estamos vendo como Deus revelou para Davi a sua estratégia. Davi falou assim: eu quero fazer uma casa para o Senhor. Deus mandou o profeta falar com Davi: não é você que vai construir. Mas ele começou a falar, não vamos tomar tempo para reler essa parte aqui, né, em 2 Samuel 7, onde ele começa a falar que ele nunca falou sobre uma casa, mas ele começa a revelar para Davi, já que não é do jeito que Davi estava pensando, como que é então? Eu dei 4 pontos para vocês sobre a estratégia de Deus. Primeiro, Deus estabelece o seu governo, quer dizer, Deus chamou Davi, porque agora, através de Davi, Deus vai colocar um governo segundo o coração de Deus, um governo diferente, um governo que não é voltado para si mesmo, né? Nós sabemos isso pela história, pelo presente, pelo passado, né? Os governantes estão interessados em si mesmos, em como promover, ou com recursos, com dinheiro, ou com fama, ou com nome, né? E Davi foi preparado para ser um governante voltado para a causa de Deus. E em segundo lugar, a estratégia de Deus seria usar esse governo de Deus, usar Davi, o príncipe que Deus escolheu, usá-lo para derrotar todos os inimigos, para plantar na terra, né? Se você tiver com sua Bíblia aberta em 2 Samuel 7, está, né, escrito aí no capítulo, no versículo 9 e 10, né? que Deus levantou Davi, versículo 10, para preparar um lugar para o seu povo. Isso aí é fundamental. Eu não consiga entender. Assim, a gente, lógico, né, Deus não vai fazer a sua casa no meio de um povo sendo constantemente atacado pelos inimigos, com problemas, né? Talvez eu não consiga, eu paro às vezes aqui, mas por que, Senhor? Né? Inclusive, não está claro, já mencionei isso, mas não está claro nesse capítulo, mas depois, quando Davi faz menção, quando Salomão faz menção a esse encontro de Deus com Davi, eles sempre falam: Deus falou com Davi que ele não iria fazer a casa porque ele era um homem de sangue, que ele tinha feito muitas guerras, e está relacionado com isso aqui, versículo 10: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E lembra que tem um capítulo paralelo, quase idêntico, em 1 Crônicas 17. Então, às vezes a gente compara, tem poucas diferenças, mas lá fala assim: para que o meu povo não seja mais removido, né? Perturbado, atacado, removido, tirado da terra prometida, né? Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o tempo que mandei que houvesse juízes. Lembra, desde o tempo que houve juízes, a história do povo de Deus, o que, que é? Sobe, desce. Sobe, desce. Círculos, né? Andando em círculos. Lembre-se, aquele povo, aquela pessoa que anda com Deus, ele pode, né? Que todos nós temos nossas desobediências, inconstâncias, infidelidades. Então, ninguém anda em linha perfeitamente reta, mas a vontade de Deus é que a gente ande em linha reta, não em círculos. Por quê? O que quer dizer isso? Quem anda em círculos não sai do lugar, né? Não chega no alvo, simplesmente isso. Quer dizer, a vontade de Deus é que a gente cresça, que a gente progrida, não no sentido, pode até incluir alguma coisa material, mas O desejo de Deus, o importante, o centro de Deus, não é que eu cresça. Lembra João Batista? Importa que ele cresça, que eu diminua, mas que nós possamos chegar ao alvo. O alvo é Jesus, o alvo é o plano de Deus, e eu vou só relembrar esse diagrama que eu ditei para vocês na última aula. Mas então, o segundo ponto da estratégia de Deus é que Deus precisa plantar o seu povo. Em outras palavras, esse ciclo, essa história repetitiva, essa história de que o povo busca a Deus, o povo clama a Deus, Deus responde, mas depois o povo esquece de Deus, se afasta de Deus, e depois Deus permite disciplina, permite que os inimigos tomem conta, permite que toda a nossa herança seja perdida. Que tristeza! Eu leio essas histórias, não sei, né? A gente tem aquela sensação, assim, né? Por exemplo, Davi, Salomão acumularam uma riqueza enorme, né? No filho, na próxima geração, o filho de Salomão perdeu tudo. Chegaram os inimigos, roubaram todo o ouro, tudo que eles tinham feito, né? Perderam o império, perderam as 10 tribos, gente, a gente fala assim, mas meu Deus, perdeu tudo. É aquela sensação, assim, como se você acumulasse uma porção de coisas e você visse tudo virar fumaça. Que desperdício! E é isso que nós temos feito com a nossa herança espiritual, irmãos. Porque o problema para Deus, para nós, na verdade não são as coisas materiais, Deus arruma outros, né? Mas o problema é nossa herança espiritual. Mas Deus está falando que Ele quer plantar o seu povo, Ele quer colocar o seu povo firme, com raízes, com paz, com um governo estável, com uma coisa assim bem estável, para que possamos chegar à casa de Deus, né? Então, o segundo ponto é que os inimigos precisam ser derrotados, e o povo precisa ser estabelecido, firmado, né? Ou seja, quebrar o ciclo dos juízes, quebrar esses círculos que nunca acabam, que a gente vira, dá a volta, e não chega no lugar que Deus quer. Meus irmãos, se você começa a sair da sua vidinha, e pensa na história da Bíblia, pensa na história da igreja, em quanto tempo, eu sei que Deus não pensa em tempo como nós também, né? Mas eu me canso só de pensar em quantos mil anos que Deus está esperando, que Deus está fazendo, e o povo vai, agora vai, cai de novo, né? Então, eu me canso só de pensar, imagine Deus que está envolvido, que está acompanhando essa história há tanto tempo, Ele quer que Ele quer Davi, Ele quer que haja uma mudança para que Ele possa estabelecer a sua casa, para que finalmente a coisa possa acontecer. O terceiro ponto da estratégia de Deus é que, em vez de Davi fazer uma casa para Deus, antes Deus vai fazer uma casa para Davi. E, em quarto lugar, a casa de Davi, que é a sua descendência, é que vai fazer uma casa para Deus. Então, isso nós já mostramos, é importante a gente guardar isso. E na última aula, nós falamos sobre aquele diagrama, só vou lembrar rapidamente, que da opressão, Deus tira o seu povo, esse povo de Deus, né, a única coisa que eu quero, não deu tempo na semana passada, foi de explicar alguns termos que a gente quer colocar agora para a nossa compreensão espiritual. Mas veja bem, se você não estava na última aula, pelo menos guarde essas palavras. Deus tira o seu povo da opressão, né? É a forma que Ele tem para mostrar o seu amor para nós, é que a gente está em opressão, em escravidão, né? E, como no Egito, e Ele nos tira de lá, Ele nos liberta da opressão. Então, opressão, depois vem o povo de Deus, mas o povo de Deus, só o povo, não tem condições de fazer o que Deus quer. O povo precisa do quê? Precisa de uma terra, né? Então, terceiro passo aqui, né? Opressão, depois povo, depois o terceiro ponto, a terra. Por que terra? Porque, pensando primeiro assim, no sentido literal, sem uma terra, o povo não tem condições de obedecer a Deus. Porque se eles estão no Egito, eles têm que obedecer quem? Faraó, se eles estão em Babilônia, eles têm que obedecer lá o imperador de Babilônia, e assim por diante. Então, o povo existe, povo espalhado por todas as terras, isso é uma coisa que está na Bíblia inteira, está na nossa história, como igreja, está na atualidade, né? Nós somos um povo de Deus, libertos por Deus, mas a gente quase nunca chega ao terceiro ponto que é a terra. Eu vou falar agora mesmo alguma coisa que a gente consegue entender que é essa terra para nós na nova aliança, mas naquele tempo a terra representava um lugar onde eles pudessem cumprir a lei de Deus. Não tem, você pode falar assim, eu adoro a Deus, lá no Egito, Babilônia, na Síria, aonde quer que seja, eu posso dizer, eu adoro a Deus, mas eu não tenho condições de ser um povo obedecendo ao governo de Deus, cumprindo na terra as suas leis. Todas aquelas leis maravilhosas que Deus deu para Moisés, não dá para cumprir em outros lugares, nem no deserto, eles tinham que ter uma terra, por isso que a terra é importante. Depois da terra, o quarto ponto é o governo de Deus, que entra naquele primeiro esquema que eu mostrei, e em último lugar, o objetivo de Deus é a casa de Deus, e eu mostrei que Deus tem um lugar lá na infinidade, nos mais altos céus, Deus tem a sua habitação, mas Ele anseia, Ele deseja. A Bíblia diz em vários lugares, Deus desejou, Deus está com vontade. Deus não é um sem teto, mas Ele quer uma casa. Ele tem a casa enorme dEle lá, mas Ele quer uma casa, não no sentido assim de alguém que não possui nada, mas porque Ele quer, apesar dEle ter Pai, Filho, Espírito Santo, amor, comunhão perfeita, não sei porque que Ele foi arranjar a gente, só dá dor de cabeça para Ele, não é? Mas Ele quer o calor humano, Ele quer uma família, Ele quer morar com a gente. Ele não é, né, não é como nós que queremos distância, queremos ficar só um, dois, três, assim, tá bom, não quero mais ninguém para não me perturbar. Deus é amor, Ele quer família, Ele quer gente, Ele quer habitar com a gente. Então a Bíblia mostra, às vezes não muito claro, às vezes você tem que ver nas entrelinhas, às vezes você tem que procurar, mas Deus quer uma casa. E é isso que nós estamos procurando mostrar, que o povo de Deus fica andando em círculos, porque pega a libertação da opressão, pega às vezes até a terra com leite e mel, com os frutos da terra, mas não procuramos a casa de Deus. E Deus fica lá olhando e esperando mais um século, mais dois séculos, mais um milênio, até que a casa dele possa se concretizar. Então, é nesse ponto que nós estamos. Deus está mostrando que a terra existe para que Deus possa achar um lugar para habitar. Então, se você estiver anotando, eu só quero completar aqui o significado de alguns desses símbolos, né? Porque isso aqui, na verdade, é tudo uma simbologia, né? O Egito, né, a Terra Prometida, são símbolos. Então, anotem aí, nós já falamos sobre isso, talvez em outros estudos, mas para que vocês possam agora focalizar bem, né? Que Deus está precisando, né? Que precisa acontecer, qual é a estratégia de Deus, né? Então, povo, todo mundo sabe, povo naquele tempo, povo hoje, não precisa de explicação, é povo mesmo, né? O povo de Deus. A única diferença é que naquele tempo era uma raça, os judeus, e hoje Deus quer todas as raças, todos os povos, todas as tribos para fazer parte do seu povo. Então, esse povo é mais abrangente hoje. Mas então vamos ver, o que é a terra? É difícil às vezes você dar uma definição, mas eu vou dar algumas palavras que podem nos ajudar a entender o que é hoje o povo de Deus não ter uma terra, ou o que é hoje o povo de Deus ter a terra, estar na terra que Deus deu para nós. Então eu vou dar quatro palavras que eu acho que me ajudam pelo menos a entender o que seria essa terra prometida que nós precisamos estar nela para que haja a casa de Deus. Então vamos lá, eu vou falar essas palavras: prática, prática. Eu vou só dar essas palavras chave, depois eu vou tentar explicar um pouco mais, né? A terra representa a prática. Outra palavra, testemunho. Testemunho. É só na terra prometida que Deus realmente tem o seu modelo, que ele consegue mostrar através do povo o que ele quer. Quando o povo é espalhado, as pessoas veem um povo diferente, um povo esquisito que não quer adorar outros ídolos, mas não tem esse testemunho. Agora vamos falar, essas outras duas palavras são mais claras ainda. Unidade, unidade, o único lugar onde nós podemos ter unidade é a terra prometida. E uma outra palavra bem parecida, mas que significa muita coisa, comunidade, unidade de todo o povo, né, ser um só, e a palavra comunidade, vivendo em comum, ou seja, eu não posso cumprir esse plano de Deus eu sozinho, existe comunidade eu, né? Isso não existe, unidade, prática, testemunho, essas coisas que Deus preparou, que Deus planejou para o seu povo, é somente através de um povo unido. E isso precisa ser a terra prometida. O que é a terra prometida? Hoje não é uma terra geográfica, senão todos nós podíamos economizar e nos preparar e mudar lá para Israel, né? Está com muito risco de vida lá e tudo, mas se é lá que Deus vai fazer a casa dele, eu vou para lá, e você? Né? Eu vou para lá. Mas a gente sabe que não é, Deus tem um plano para Israel, até temos uma revista, se alguém quiser estudar mais sobre esse assunto, a última revista Impacto está falando sobre o propósito de Deus para Israel, mas não é lá geograficamente que Deus vai fazer a sua casa, tem coisas que vão se cumprir. Eu não entendo, a gente não entende muitas coisas, mas parece que Jesus vai voltar literalmente para lá, mas isso não significa que eu preciso estar lá para Jesus, né? Para eu ver Jesus e estar junto com Jesus, amém? Onde Jesus estiver, aqueles que estão seguindo vão estar junto com ele, amém? Então eu posso estar aqui, eu posso estar no fim do mundo, que quando Jesus voltar, eu vou estar junto com ele. Então não é um lugar geográfico, apesar de Israel ter um significado importante para os últimos dias. Então o que é a terra? É uma posição espiritual. É uma posição espiritual. Agora, para vocês pensarem, mas parece difícil entender. Eu vou falar com vocês por que é difícil entender. É porque a gente pode falar assim, prática, o que é prática? É, não é só praticar oração e jejum. A prática aqui significa tudo que a Bíblia fala, como que a igreja deve ser, tudo que você lê nas escrituras que fala assim, a igreja manifesta a natureza de Deus, é essa prática, é o amor, por isso que essas palavras são todas interrelacionadas, a prática, o testemunho, o que quer dizer isso? Unidade, unidade e comunidade, os cristãos amando uns aos outros, não é essa coisa, não é culpa de ninguém, mas olha só como é nossa prática hoje. A gente chega aqui nos cultos, às vezes a gente vê os irmãos uma, duas, três, quatro vezes, dependendo de quantos cultos a gente participa junto, mas nós não vivemos juntos. Também não é uma questão de viver no mesmo, na mesma rua, ou na mesma, né, fazer um grande condomínio, não é uma coisa física nesse sentido, mas é a nossa vida em comunhão, em unidade, demonstrando amor, representando a natureza de Deus na terra. Agora, por que isso é tão difícil a gente entender? Porque na história, vamos falar agora da igreja para cá, né? Jesus foi embora, o Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecostes, então vamos falar sobre Atos para cá. Quantas vezes a igreja esteve ou ocupou a terra prometida? Poucas vezes. Ali no livro de Atos, se você quer saber o que é uma igreja dentro da Terra Prometida, leia os primeiros capítulos de Atos. Você tem uma, né, você tem uma descrição maravilhosa de como é. Eles viviam juntos, eles tinham amor, as pessoas olhavam para eles eram cheios do Espírito Santo, as coisas aconteciam, Jesus estava no meio deles, não é isso? Então, isso é a Terra Prometida. Agora, depois disso, a igreja perdeu, né? Logo nos primeiros anos, no próprio livro de Atos, você já vê a coisa começando, né? Depois de Ananias e Safira, que aconteceu aquilo, foi o poder de Deus, todo mundo viu o que Deus tinha feito, mas no mesmo capítulo 5 já fala que as outras pessoas tiveram medo de fazer parte daquela comunidade por causa do que aconteceu com Ananias e Safira. Não perdeu tudo, mas já foi, começou a cair daí para frente. A história da igreja nos mostra que realmente essa terra prometida, né, a igreja não ficou muito tempo nela. E depois disso, sem tentar fazer nenhuma, a gente nem tem, eu não tenho condições de dizer quando que a terra esteve, em que parte, parcialmente, um pouco, né? Mas eu quero dizer assim, houve momentos na história da igreja que nós geralmente chamamos de avivamentos, moveres de Deus, coisas que Deus fazia de uma forma especial. Não é qualquer avivamento, mas houve alguns em particular. Eu vou dar um exemplo que a gente sempre cita para que vocês tenham também uma noção. Foi em 1728, alguma coisa assim, 1720 e pouco, lá num lugar que faz parte da Alemanha, o Conde Zinzendorf, né, os Morávios, talvez vocês já leram alguma coisa a respeito disso, né? Ele era um homem muito rico, tinha grandes propriedades, mas era um homem que tinha o coração totalmente para Deus, né? É como Jesus falou assim, é difícil o homem rico ser totalmente do Senhor, é difícil, mas tem alguns, né? É muito difícil, né? A mesma coisa, assim, um político, mesmo um político cristão, pode ser fiel a Deus? Pode, mas que é difícil, que é raro, né? Achar um Daniel que fique lá, que tenha posição e que mantenha fidelidade, é muito difícil, né? Então, é difícil um homem rico ser totalmente para o Senhor, mas Zinzendorf, né, pelo que a gente sabe, a gente não pode fazer avaliações humanas, mas o que a gente vê dos escritos, da vida, do testemunho dele, ele era um homem que dava tudo, estava disposto a tudo, não só por algum tempo, ele viveu a vida, ele dizia, eu quero uma só coisa, Deus, 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 eu só quero o reino dele. Então ele deu, ele abriu a propriedade dele para cristãos perseguidos. Vinham cristãos de vários lugares, várias nacionalidades, várias origens, e foram morar na terra dele. Que maravilha, não foi? Só que tinha um problema. Os cristãos que vieram, todos tinham uma coisa em comum. Eles tinham passado por perseguição e tinham achado um abrigo. Mas entre eles era que nem gato e cachorro, não combinavam, não tinha, um era luterano, outro era presbiteriano, outro era não sei o quê, irmãos, né, menonitas, etc. Então eles não tinham o mesmo pensamento, brigavam, e coitado Zinzendorf ficava, né, jogando água aqui, apagando incêndio aqui, tentando, mas um dia, é uma história longa, depois vocês podem ler a respeito, mas Jesus veio e acabou com todas aquelas diferenças. Na ceia do Senhor, eles viram o sofrimento de Jesus. Jesus pegou aquela turma de gente independente, briguenta, egoísta, gente que tinha sido perseguida, estava pronto para perseguir os outros. Não é incrível a nossa natureza humana? Você sair da perseguição e querer perseguir outros, ser intolerante com os outros. Mas o amor de Jesus foi revelado para eles, derreteu aquelas diferenças e Deus fez uma obra tremenda. Eles começaram uma corrente ininterrupta de oração que continuou por 100 anos. 100 anos. Mandaram missionários para tudo quanto é lugar no mundo. Muitos deles foram mártires. Muitos deram a vida. Então, ali tem um grande exemplo de um povo que entrou na terra prometida. Eles tiveram testemunho, eles praticaram o amor de Deus, não só ficaram ali maravilhados entre eles, mas eles foram levar o amor de Deus para fora daquela comunidade. Deus fez uma comunidade de amor naquele lugar, mas eles não ficaram ali, eles saíram para fora e levaram o amor de Deus pelo mundo inteiro. E inclusive tem aquela história que o próprio John Wesley, né, o famoso John Wesley, estava indo com um missionário da Inglaterra para os Estados Unidos e não era convertido. Ele estava indo com um missionário e ele ficou com medo no navio, não tinha segurança com Deus, não tinha comunhão com Deus, e ele encontrou esses morávios, esses irmãos que tinham saído desse lugar, e eles puderam levar João Wesley a ter uma experiência com Deus. Então, eu estou dando isso como um exemplo, e Deus tem feito isso em algumas ocasiões, mas é coisa rara. É coisa rara. Se você estudar a história do Velho Testamento, você vai descobrir que o povo de Israel, ainda que tenha ficado muito tempo na Terra Prometida, mas pouco tempo do que eles ficaram ali, eles estavam de fato vivendo a prática da lei de Deus, do governo de Deus, né? Foram poucas. Então, essa prática da Terra Prometida é poucas vezes. E por que Deus não permite? Porque Deus não quer que a gente use a Terra Prometida para engrandecer a nós mesmos. No instante que o homem pega essa Terra Prometida com todos os seus frutos maravilhosos, com a alegria, com o amor, e começa a fazer um reino para si, Deus fala assim, e já tira, e o povo perde a posição da Terra Prometida, né? Então, isso é a terra. Outra palavra importante que vocês conhecem, a gente cita bastante, mas eu quero que vocês anotem, se possível, é o que significa os inimigos. Porque Deus falou aqui que para ele fazer a casa dele, na estratégia que ele mostrou para Davi, falou assim, eu preciso que o meu povo esteja plantado na Terra Prometida. Então, nós estamos falando o que é a terra. E eu preciso que acabe com todos os inimigos. Eu não vou fazer a minha casa enquanto está lutando contra inimigos. Então, quem são os inimigos? Quem são os inimigos? O sistema do mundo, a nossa própria carne e todo o exército de demônios e forças do mal, né? Então, são mais ou menos, a gente pode classificar todos os inimigos do povo de Deus entram nessas três categorias, né? Há um sistema do mundo, né? Nossa luta não é contra pessoas. Irmãos, eu quero fazer um parênteses, assim, é incrível como o povo de Deus sabe essas coisas na teoria, mas na prática, quando tem, talvez no seu emprego, ou talvez no sistema político, talvez o governo do país, né? A gente olha para outros países, né? Irã, Iraque, esses, Coreia do Norte, esses, né? Esses países que a gente às vezes olha e pensa assim, eles representam o mal, né? Os governantes dos Estados Unidos chamam do eixo do mal, né? Então a gente olha assim, né? E realmente tem pessoas que parece que encarnam, né? Tem pessoas que chegam a um ponto muito exagerado, né? A um ponto, né, Hitler e outros, né, outros instrumentos do mal chegaram a um ponto muito grande de se entregar às forças do mal. Mas mesmo assim, o povo de Deus precisa entender que não são essas pessoas que são nossos inimigos. Se você acha que tem um governante no Brasil, em qualquer outro lugar, que não é do jeito que... Assim, mas nossa luta não é contra aquela pessoa. Tem gente que entra nesse jogo. Eu sou contra, eu sou a favor. Política, o povo de Deus tem que estar fora desse espírito político. Se você é a favor de alguém, está errado. a favor de alguém no sentido assim, sabe, partidário, né, eu defendo, né, ou se você é contra alguém, está errado também, porque nós somos a favor de uma coisa, o reino de Deus, e todas as pessoas são pessoas que podem ser usadas pelo mal, mas nós temos que, o nosso inimigo, né, Efésios 6 fala, nós lutamos não contra carne e sangue, amém, irmãos? Procure se separar desse espírito. Isso aí é uma coisa atraente, né? É uma discussão política, aí eu tenho razões, eu acho isso, eu acho aquilo. Irmãos, Deus tem planos. Deus permitiu Nabucodonosor, Deus permitiu pessoas, mas Ele tem um plano. Então, nossa luta, Deus chegou ao ponto nos profetas de falar assim, meu servo... Não que ele fosse assim, um homem de Deus, mas Deus chegou a falar, meu servo, porque Nabucodonosor estava cumprindo um propósito de Deus. Então nossa visão com o povo de Deus não é qual o partido, qual o candidato, qual a pessoa, ou em outros aspectos, né, se tem alguém se opondo a nós, como igreja, como, ou a mim, no meu serviço. Nosso problema não é atacar pessoas, não é ficar contra pessoas, mas é buscar entender quem são os verdadeiros inimigos e lutar contra os inimigos, amém? É um assunto muito vasto que eu não posso me desviar para ele agora, mas é uma coisa que nós precisamos entender isso na prática, né? Nós não somos, olha, nosso grande interesse, por que, que as pessoas são contra um determinado... ainda, né, continuando um pouquinho mais, né, por que, que as pessoas são contra um determinado, uma figura política? Por quê? Porque eu enxergo nessa pessoa alguém que vai me prejudicar, não é isso? Vai prejudicar o meu interesse, vai prejudicar, quem sabe, aquilo que eu vejo, agora, como melhor, até para o país, pode ser. Mas o que, que Deus está fazendo? Deus está desenvolvendo um plano, nós temos que subir acima do meu bem-estar, do bem-estar de outras pessoas. Lógico, a Bíblia fala, orai pela paz, nós temos que orar, nós temos que votar em favor daquilo que nós vemos com sinceridade como o melhor, mas acima daquilo, nós temos que ver o plano de Deus, porque Deus está desenvolvendo um plano, amém? E nós precisamos entender isso. Deus está interessado, não é que o Brasil prospere em si, isso pode fazer parte do plano, mas é secundário. Ele está interessado nisso, o povo de Deus na terra prometida, buscando o governo de Deus para que Deus possa estabelecer a sua casa. Esse é o alvo, nós temos que ver, eu estou andando em círculos ou eu estou caminhando para o alvo de Deus, amém? Então, inimigos são essas três classes. Ok, eu quero rapidamente ler com vocês agora, Ezequiel 37, porque aqui você vai ter uma oportunidade de ver essas coisas que a gente tem comentado numa passagem profética aqui de Ezequiel 37. Se você lembra desse capítulo, é o capítulo que fala sobre os ossos secos, mas eu não vou ler essa passagem, vou ler mais no final, a partir do versículo 15. Mas lembrem-se que Ezequiel está profetizando no momento em que o povo de Deus, literalmente, não está na terra prometida. Eles estão em Babilônia. Então, esse é o momento histórico que Ezequiel está profetizando. O povo de Deus já esteve na terra prometida, né? Foi desobediente a Deus, afastou-se de Deus, foram para o cativeiro, então agora Ezequiel está dando essa profecia. Veio a mim, versículo 15, a palavra do Senhor: tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele. Eu não queria ser um profeta naquele tempo, porque Deus mandava fazer cada coisa, até que isso aqui não era das piores, né? Mas eles tinham que fazer umas coisas, né, que nem assim, o povo ficava olhando, ele até falava assim, né? Eles vão perguntar, né, o que você está fazendo, né? Você está pegando um pau, um outro pau, o que você quer falar com isso, né? Chamava atenção, e através daquela coisa ilustrativa que eles faziam, eles tinham uma mensagem. Então, pega um pedaço de pau e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau e escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. Então lembre-se, só antes de continuar, lembrem-se que depois de Davi e Salomão, Salomão se afastou de Deus e Deus deu um juízo sobre Salomão, qual foi? Que ele, o filho dele, né, filho de Salomão, ia perder 10 tribos, de 12 e 10, né, assim ia ficar um pedacinho só, né? E essa divisão, ela continuou até no cativeiro, nunca mais se uniram, nunca mais, né, só em alguns momentos, alguns remanescentes de Israel, às vezes voltavam para adorar o Deus verdadeiro, mas houve uma cisão, houve uma divisão no meio do povo de Deus, que foi uma divisão permanente, até depois as 10 tribos se desapareceram, ninguém mais sabe, né, o que aconteceu com elas, né? Então, ele está profetizando o seguinte, né, essa divisão, né, alguns até podem, eu já falei alguma coisa sobre isso aqui, né, que a divisão entre Israel, as 10 tribos e Judá, pode até se referir à divisão entre católicos e protestantes, que todos se chamam cristãos, mas, né, houve uma divisão muito forte, ou podemos chamar, isso pode ser representativo de todas as divisões, de maneira geral. Uma outra coisa que essa divisão forte pode significar é a divisão entre a igreja institucional, porque tanto católicos como protestantes, né, tem as igrejas mais institucionais e tem aqueles que buscam a realidade e ficam sim, ou dentro das igrejas ou fora das igrejas, mas numa informalidade, buscando a verdadeira comunhão, e aí fica aquela coisa, né? Vocês são da instituição, nós somos da, né? Então, durante toda a história, né, houve, desde os primeiros séculos, já começou a haver essa divisão. De qualquer maneira, tem muita divisão, tem divisão entre judeus e gentios. Então, essa divisão aqui representa várias coisas, que, como eu falei, até a prometida é unidade. Unidade. Então, olha essa profecia. Ele vai pegar um pau e colocar Judá. Vai pegar outro pau e colocar José, Efraim, né? Versículo 17. Ajunta-os um ao outro para que se unam e se tornem um só na sua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam essas coisas? Porque ele não começava a falar. Ele fazia e esperava que eles perguntassem, né? Pegava um pau e outro pau, ficava na frente deles assim, e todo mundo assim. Aí ele assim, espera, deixa eles ficarem bem curiosos, né? Quando eles não aguentarem mais, né? E ele, talvez ele mostrava separado, mostrava junto, mostrava... Aí chegava uma hora que eles falavam assim, você não vai nos mostrar? Você não vai falar o que, que significa essas coisas? O problema nosso é que a gente fala, às vezes até para o mundo, a gente fala as coisas quando ninguém nem está perguntando. Nem está perguntando. Então, Deus sempre achava um jeito de fazer com que as pessoas perguntassem, com que as pessoas, que aí a pessoa está aberta. Quando a pessoa se despertasse, né, aí ela fala assim, eu quero saber, o que, que significa isso? Aí, versículo 19, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Olha, irmãos, isso aqui não sou eu que estou falando, eu sei que isso aqui é impossível, eu sei que o que nós estamos falando, pensa em todas as divisões que eu falei, católicos, protestantes, todas as divisões entre os protestantes, judeus e gentios, institucionais e informais, tá? Pensa em todas as divisões. E Deus está falando, eu vou pegar essas duas varas e vou fazer com que elas se tornem uma só na minha mão. Agora olha como ele vai fazer, presta atenção que aqui tem todos esses elementos que Deus mostrou para Davi, está tudo aqui. 20, os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações... para onde elas foram, né, é povo sem terra, tá certo? Eu vou pegar o povo de todos os lugares para onde foram e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Então olha, olha como vai seguir esse plano aqui que a gente mostrou. Povo vai para a terra, que mais? Deles farei uma nação. Eu falei que a terra significa unidade. Então vai levar para a terra e vai fazer com que sejam um. Deles farei uma nação nos montes de Israel. Um só rei. O que, que é isso? O governo de Deus. Então depois de entrar na terra, Deus estabelece o seu governo. Não através de homens, não através, quer dizer, usando homens, mas não é um governo humano, não é um governo interessado em si mesmo. Deus vai colocar sobre o seu povo um governo como Davi. Como é que é o governo como Davi? Davi é um homem que soube esperar, que soube não se defender, que soube buscar Deus em primeiro lugar. Esse tipo que soube apacentar o povo e não apacentar a si mesmo. Né? Então esse é o governo que Deus vai colocar quando o povo chegar na terra prometida. Um só rei será rei de todos eles, nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, purificação, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias. O que, que Deus está livrando? Dos inimigos, até poderíamos até colocar, né, lá naquela lista. O que, que são os inimigos? Sistema do mundo, carne, exército, mas tem apostasias, né? Todas as doutrinas erradas, né, que são fruto de, ou de demônios, ou da nossa carne, né? Mas ele vai nos livrar de todos os inimigos, de todas as ideias falsas, de tudo que é contra Deus. Então, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, isso parece uma frase simples, né? Parece assim, hoje nós somos povo de Deus e ele é o nosso Deus. Mas não é. Quando ele fala isso na Bíblia, ele está falando de morar, de estar junto. De Deus realmente, não só teoricamente, não só aos domingos. Eu não sou de Deus, nós não somos povo de Deus 10% do tempo, 10% do nosso dinheiro, 10%, às vezes nem isso, né, pertence a Deus. Mas ele fala assim, eles serão o meu povo, é 100%, é Deus poder habitar no nosso meio. Versículo 24, o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, habitarão nela, eles, seus filhos, os filhos, seus filhos para sempre, e Davi meu servo será seu príncipe eternamente. Está faltando um passo ainda, né, no nosso diagrama, é entrar na terra, ter o governo de Deus, tudo bem, o que está faltando? O que é o nosso alvo? O que é o último passo daquele? A casa de Deus, né? Deus morar, né? Então, vamos ver se vai aparecer aqui. Versículo 26. Farei com eles uma aliança de paz. Lembra, tem que ter paz, não pode ter inimigos. Tem que ter uma estabilidade, tem que ter uma estrutura. Será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei, isso quer dizer, eles vão ficar firmes, plantados, os multiplicarei, apareceu, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, então as nações saberão, testemunho, então as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Irmãos, eu sei que isso se completa, de acordo com a própria palavra de Deus, isso se completa em Apocalipse 21, quando vem a Nova Jerusalém E ele fala, agora sim o meu tabernáculo estará com os homens para sempre. Mas irmãos, isso não acontece sem preparação. Nós não podemos perder isso de vista. Deus quer nos levar para a terra prometida, para quê? Para que eu seja próspero? Para que eu tenha toda a felicidade do mundo? Né? Isso é uma consequência, isso não é o alvo. Deus vai me abençoar, mas não é, meu alvo não é ser abençoado, meu alvo é ter uma casa para Deus, entendem? Então a terra prometida é para esse fim, que a gente possa ser plantado lá, que Deus possa colocar o seu governo, mas que finalmente ele possa trazer o seu tabernáculo e estar conosco para sempre, amém? Não podemos perder isso de vista. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Deus nos chamou para fazer parte disso. É uma coisa inacreditável que Deus pudesse escolher a gente para fazer parte desse grande plano. Eu vou parar aqui porque em seguida, não vai ser domingo que vem porque é a ceia, mas em seguida nós vamos continuar vendo como Deus tratou com Salomão, o que ele falou com Davi, né, sobre o filho dele, como é que seria essa aliança e como é que Deus trata conosco para alcançar esse objetivo, mas que nós possamos realmente estar, ainda que isso pareça uma coisa impossível, distante, o meu desejo para mim mesmo e para vocês é que isso possa chegar mais perto de nós. Isso tem que ser o nosso respirar, tem que ser como Davi, né? Eu não dou descanso aos meus olhos, eu não posso dormir, eu levanto pensando nisso, eu deito pensando nisso, entende, irmãos? Que isso não é uma coisa que a gente faz por nós mesmos, mas eu quero que você peça isso para Deus, peça uma razão para viver, peça uma motivação, uma coisa que possa encher a sua vida. É uma coisa distante, mas Deus tem coisas concretas, Deus tem um passo agora, Deus tem alguma coisa na sua vida e na nossa vida com o povo de Deus, que nós pudéssemos abraçar e dizer, olha, eu não sei quanto tempo vai levar para Deus fazer o seu tabernáculo permanente, mas eu quero estar envolvido nisso, eu quero dar minha vida para isso e eu quero está contribuindo para que o povo possa chegar na terra prometida, possa ter vitória sobre os inimigos e que Deus possa nos levar, que a gente nunca se esqueça, né, que quando Deus nos dá todas as coisas, Ele está esperando que a gente fale, ó Deus, eu tenho tantas coisas que o Senhor fez, o povo de Deus tem curas, tem libertação, tem gente se salvando, e o Senhor, cadê a sua casa? Que a nossa pergunta seja essa, Senhor, nós colocamos a nossa vida e acima de tudo o nosso coração, mais do que as nossas posses, mais do que talvez nossas ações, nossas atividades, mais do que qualquer outra coisa na nossa vida, o Senhor quer o nosso coração. Se nosso coração fica animado com outras coisas, e não fica animado com a tua causa, então tem alguma coisa errada, o Senhor não conquistou totalmente o nosso coração, e com certeza essa é a situação de todos nós ficamos animados com bênçãos, com sucessos, com outras coisas que acontecem, mesmo com nossos, quem sabe, com nossos familiares, com as coisas dando certo na nossa vida, com nossos projetos pessoais, mas nós não nos entusiasmamos com o teu projeto, mesmo porque nós não conseguimos enxergar direito o teu projeto na terra. Então, Senhor, abre os nossos olhos e abre, como Paulo orou, os olhos do nosso coração para que realmente algo lá no fundo possa mudar e o Senhor possa nos conquistar, que nós possamos ser apaixonados pela tua causa. Porque é a tua causa que vai nos envolver e que vai nos possuir por toda a eternidade. Então, Senhor, que isso comece agora, que agora nossa vida já seja em função desse grande alvo. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe os irmãos.